Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
O Abrace Uma Carreira de hoje respondendo às perguntas e dúvidas sobre o internacionalista. É a profissão de quem faz relações internacionais. Hoje, o nosso entrevistado é o professor Pedro Dallari, da Universidade de São Paulo. Professor, você escreveu vários livros, né? Temas contemporâneos. Vamos falar um pouquinho para os pesquisadores e alunos sobre os livros que você tem, que são procurados para pesquisa?
Veja, por convite da presidenta Dilma Rousseff, eu fui integrar a Comissão Nacional da Verdade com outros 6 colegas. E fui o relator e coordenador da Comissão Nacional da Verdade no seu período final, que produziu o relatório que foi entregue à Presidenta da República em dezembro de 2014, né? Dando conta, então, de informações sobre as graves violações de direitos humanos que tinham sido praticadas na época da ditadura militar, né? Então eu reputo essa, né, como relator, a obra mais importante que eu fiz ao longo da vida e principalmente nos últimos tempos. E ela é disponível, né, no site da Comissão Nacional da Verdade, no www.cnv.gov.br. Qualquer um tem acesso àquele documento, que é importantíssimo. E eu tenho viajado muito pelo Brasil, porque muitos pesquisadores de mestrado e doutorado, nos mais diversos cursos, tem, então, dedicado a sua atividade de pesquisa justamente ao período da ditadura militar e usam como fonte fundamental o relatório da Comissão Nacional da Verdade. E hoje eu diria que, embora seja uma obra que eu não tenha feito no sentido acadêmico, eu fiz como um membro daquela comissão do governo, né, acaba sendo talvez a obra mais relevante a qual eu tenha me dedicado no tempo mais recente, que está gerando aí um impacto grande na atividade de pesquisa no Brasil todo. Por isso que eu falo, o internacionalista, ele tem um campo enorme de atividades, né? Nesse relatório da Comissão Nacional da Verdade, essa aptidão minha de internacionalista ajudou muito a que o relatório pudesse identificar a participação de países estrangeiros e governos estrangeiros, Estados Unidos, Inglaterra, França, na repressão, inclusive no fornecimento de técnicas de tortura no Brasil. E nós tivemos muito contato com instituições estrangeiras e mesmo internacionais para obter dados que comprovassem como a repressão política no Brasil no período da ditadura funcionou de maneira articulada internacionalmente, não é? O Brasil fez parte de um âmbito de relacionamento em que houve muita cooperação no sentido negativo da palavra, né? A cooperação para o mal, né? Da mesma maneira que a cooperação para o bem, houve essa cooperação para o mal. No Cone Sul da América do Sul, né? No Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, como na década de 70, começo dos anos 80, esses países todos eram ditaduras, houve a chamada Operação Condor, que era uma operação que tem esse nome por causa daquela ave andina, né, o Condor, né? Houve essa operação pelo qual os órgãos de repressão política se articulavam para fornecer uns aos outros informações para combater os inimigos, né, os adversários dos regimes militares, dos regimes ditatoriais da região. Então vejam que até nisto a minha atividade de internacionalista acabou sendo útil. Por isso que o internacionalista é alguém que pode ter um campo profissional muito variado, exatamente porque em todas as áreas existe uma dimensão internacional.
Professor, o senhor vem de família, fala um pouquinho da sua influência familiar, né, para você ser advogado e os seus irmãos também trabalharem na área como também na área de direito, né?
Veja, eu sou filho de advogado, né, de professor de direito. Meu pai, Dalmo Dallari, foi professor da Universidade de São Paulo, é vivo, muito ativo e dirigiu até a Faculdade de Direito. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, nós não somos uma família de advogados, não. Dos 7 filhos do meu pai, só eu e uma irmã somos formados em direito. Os outros 5 não são.
Então, vejam que então, né?
São todos da área de humanidades, né? E eu tenho uma irmã que é bióloga, né? Os outros são da área de humanidades. Mas nenhum deles foi para o direito, a não ser uma irmã que é professora da Universidade de São Paulo também, professora de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito, né?
E por que você acabou entrando no direito? Influência do seu pai?
Meu pai costuma dizer que vai para a área do direito quem não sabe o que quer fazer na vida, mas não é o meu caso, não. Eu sempre gostei muito do direito. Veja, quando você é muito jovem, você nem sabe exatamente o que é que faz alguém da área do direito. Mas sempre, né, eu gostei muito de história, de literatura, de ciências humanas, né? E aí a área do direito acabou sendo para mim um campo natural, né? Onde eu pudesse também me dedicar à atividade política, que eu sempre gostei muito. Lá no passado, já faz muito tempo, eu fui vereador, fui deputado estadual aqui em São Paulo, mas isso, como eu costumo dizer, lá no Paleozoico, tá certo? Eu já estou afastado da vida política desde 1999, né? São quase 20 anos, então já nem considero mais isso uma parte aí da minha vida atual. Mas isso a faculdade de direito me deu, a formação em direito me deu essa diversidade que hoje eu vejo no curso de relações internacionais, né? Eu falo para os alunos que relações internacionais é o curso que eu gostaria de ter estudado, porque você estuda direito, mas estuda também economia, estuda história, estuda política, não é? E quando eu estudei na faculdade de direito, a gente estudava, era direito, 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 não tinha muita variedade, tá certo? Hoje não é bem assim, mas o curso de relações internacionais é ainda mais amplo do que consegue ser um curso de direito. Mas eu sou muito realizado na minha atividade, sou muito satisfeito, porque bem, ao fim e ao cabo, eu consegui fazer o que eu queria, que era ir para a área internacional.
E quando você se formou em direito, como foi seu primeiro trabalho? Como é que foi a sua caminhada também na área acadêmica?
Veja, eu quando me formei em direito, depois eu acabei tendo mais uns 2 anos para me formar em administração de empresas e entrei no mestrado na faculdade de direito, já em direito internacional. Fui aluno de mestrado e orientando de um grande professor, Celso Laffer, né? E depois fiz o doutorado na Faculdade de Direito. Portanto, eu quase que emendei a vida de estudante com a vida de professor, né? Tanto é que eu comecei a dar aula muito jovem, quando eu era aluno do mestrado na Faculdade de Direito, fui dar aula em faculdades particulares, até que mais para frente fiz um concurso e ingressei como professor da USP. Mas quando eu ingressei como professor da USP, eu já tinha mais de 15 anos de atividade de professor nas mais diferentes faculdades e, portanto, eu praticamente emendei a atividade de estudar. Eu acho que há 3 coisas que eu fiz e eu recomendo muito para as pessoas que façam. Primeiro, nunca deixe de estudar. Nunca deixe de estudar, né? Quando acaba a faculdade, faça um curso de línguas, faça algum, né? Sempre estudem. Estudar, nunca o conhecimento é suficiente, né? Depois, evidente, nunca deixem de ter uma atividade profissional, né? Especializada, tá certo? Quer dizer, né? Eu fui advogado a vida inteira, advogado de carteira da ordem, escritório de advocacia, então eu sempre fui professor e advogado e tenho aí de profissão de advogado 35 anos, né? E nunca deixei de advogar. E gosto muito da atividade, ou seja, além de um estudante, sempre um profissional. E a terceira dimensão é tenha um pé no mundo, ou seja, esteja aberto, né? A vida, a trabalhar em organizações não governamentais, a ter vida pública, vida social, vida comunitária, não é? Isso engrandece muito a pessoa, dá muita qualidade para ela, não é? E isso eu me realizei na vida política, né? Então, essas 3 atividades, né? Atividade acadêmica, atividade profissional e atividade política, eu sempre exerci. Não profissionalmente todas, não com a mesma intensidade, mas eu sempre tive 3 pernas, vamos dizer assim, uma em cada uma dessas barcas aí.
Que maravilha, professor. Muito gostoso conversar com você, saber desses bastidores, né? Como que você chegou nessa área. E também um prazer, né? Os estudantes poderem ter as respostas, né, para as dúvidas profissionais. Nossa, 16 anos a gente já tem que decidir, né, professor?
É muito cedo, difícil, né? Eu sou muito fã do sistema americano do college, em que o aluno com 18 anos, ele faz 2 anos do college, que já é uma universidade, mas é pré-profissionalizante. Então, ele faz um curso mais geral e, na verdade, ele vai se decidir pela sua profissão com 20 anos, tá certo? O que é outra coisa, não é? Mas, infelizmente, no Brasil, houve algumas tentativas nesse sentido, não foram para frente e o jovem acaba escolhendo cedo, o que acaba gerando um fenômeno que é o jovem entrar numa faculdade e depois mudar de ideia. Nenhum problema, viu? O jovem, a jovem que está me ouvindo, não é um drama isso acontece. O importante é que vocês escolham uma área que seja prazerosa, não é? Porque também tem aquela preocupação, o que vai ser no futuro, né? Qual é a profissão do futuro? Ninguém sabe. Nós recebemos aqui na USP, numa cátedra que eu coordeno as atividades, que é a Cátedra José Bonifácio, a cada ano a gente traz uma grande personalidade do mundo ibero-americano para dar palestras e realizar pesquisas com os nossos alunos. Esse ano está aqui conosco o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, né? E Felipe González, que nunca foi acadêmico, foi chamado pelo reitor Marco Antônio Zago para dar uma palestra de abertura numa conferência que reunia grandes reitores de muito importantes universidades do mundo, né? Humboldt da Alemanha, Ohio State dos Estados Unidos, Sorbonne da França. E aí Felipe González disse uma coisa genial. Ele disse o seguinte: olha, até há algum tempo, o aluno entrava numa faculdade para aprender o que ele deveria fazer na sua vida profissional. Ou seja, a universidade ensinava para ele uma certeza e ele tinha que dominar aquilo. Hoje a realidade mudou. Ninguém sabe o que vai ser o mundo daqui a 20, 30, 40 anos. Portanto, o desafio da universidade é preparar para a incerteza. Esse é o grande desafio nosso professor. Como é que eu vou ensinar para um aluno que hoje tem 20 anos a se conduzir profissionalmente quando tiver 40 anos, quando ninguém sabe exatamente como o mundo vai ser daqui a 20 anos? Por exemplo, alguém consegue imaginar como é que era a vida sem o smartphone, sem o computador pessoal, o laptop, né? Pois bem, né? Há 30 anos não tinha essas coisas, né? Então, muitas das atividades, né, profissionais que eram muito exitosas e que foram ensinadas lá atrás, hoje não tem a menor importância. Eu me lembro, eu trabalhei como jovem advogado na Assembleia Nacional Constituinte, né? Fui assessor da bancada do Partido dos Trabalhadores lá, que tinha o Lula como deputado federal, e tive uma convivência muito boa. Naquela época não tínhamos computador. Então, sabe qual era o profissional, Miriam, mais valorizado na equipe de assessores? O datilógrafo. Porque como a gente tinha que fazer muitos textos, o bom datilógrafo, quem datilografasse rápido, datilógrafo para os jovens que não têm a menor ideia do que se trata, era aquele que operava uma máquina de escrever, que é o teclado do computador, só que mecânico, né? Então, aquele que fosse o mais rápido, né, era o melhor. Hoje um datilógrafo morre de fome, né? Porque é evidente, ninguém mais precisa de datilógrafo. Então, escolham a profissão e atividade pelo que lhes fascina, interessa, dá prazer e sejam bons naquilo, né? Porque essa coisa da perspectiva do mercado de trabalho muda muito, né?
Tá certo. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente vai pedir a última música, mas antes vou fazer aqui uns agradecimentos, né? E pedir para as pessoas que estão nos ouvindo mandar e-mail para mim. Pode ser miriamramos@usp.br, Miriam com M de Maria, ok? miriamramos@usp.br ou então abrace@usp.br. Você pode mandar sugestões, perguntas e sugestões de carreiras também. Eu agradeço aqui ao time que faz o programa, que participa, né? né? Os radialistas José Silvestre, Gilberto Rocha Júnior, ainda Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelha, Cida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques, a Érica Dias e agradecimento especial ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Para a gente encerrar o programa de hoje, professor Pedro Dallari, nós vamos ouvir o quê?
Veja, como o programa é sobre a carreira de internacionalista, eu quis encerrar com uma música que, mais do que estrangeira, ela é internacional, que é My Way, do Frank Sinatra. E por que isso? Porque Frank Sinatra foi o maior cantor popular do mundo, ou seja, né, ele realmente converteu a música popular em algo que se universalizou e ele, né, uma figura genial, completaria 100 anos, acho que, se não me engano, agora, recentemente, né? E My Way é isto, é o meu caminho. É a minha vida. Então, o que eu quero dizer para cada jovem é que façam o caminho de vocês, com afeto, com amor, como eu disse, com seriedade, com estudo, como eu também falei, mas se preocupem em trilhar um caminho que, ao fim e ao cabo, seja seu. Uma característica fundamental do ser humano é o que nós chamamos da singularidade. Não existem dois seres humanos iguais, né? Há um tratado na União Europeia que, inclusive, proíbe a clonagem de seres humanos. Como a clonagem se tornou algo possível e a clonagem de seres humanos passa a ser uma possibilidade científica, em termos de direitos humanos se proíbe, porque é um direito humano fundamental a singularidade, ou seja, cada um ter a sua individualidade e cada um ter o seu caminho. Então, é claro que, né, todos devem se inspirar nos bons exemplos, nas lideranças, na família, né, escolher boas referências, mas ao fim e ao cabo, cada um construirá o seu caminho e faça dessa construção um processo, né, de satisfação, de interesse e de cooperação também com a vida coletiva, porque isso fará de cada um de nós um ser humano melhor, né? Quando a gente traça um caminho que é um caminho de paz, de construção, mas ao mesmo tempo de afirmação da sua individualidade. Então, My Way, do Frank Sinatra, é o recado deste internacionalista para a comunidade de interessados na área internacional.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.